Bora lá! Vamos começar musicalmente isso aqui! Solta o som, Júlio!
Hirugaru yamiyo nakaka wa shita naka kumeno shigiri Darini mousa sarau era arau era i Kenai chara
Oshiri era nos em japonês, né?
Menino só no lalalag. Com esse momento musical pra ferir os ouvidos de nossos ouvintes.
Eu gosto dessa música.
Nós começamos essa segunda parte do nosso podcast sobre os animes, daqui de Maceió, Raoni da Silva Justo.
Vou arrumar um espaço pra falar de Akira e a Lenda do Demônio, que ficou faltando no outro. Desculpa.
Lilá de São Paulo, Neto.
Tô triste hoje, hein? O Ted nos abandonou.
Quem?
De Jaboatão dos Guararapes, Júlio Barbosa.
Alright, people.
E daqui de Maceió também, eu que vos falo, Thales Newton, senpai. Thales Newton, senpai.
Júlio San, então, Júlio San.
Galerinha, parece que os animes não querem nos largar, nós estamos presos num looping temporal. Nós estamos gravando a parte 2 pela segunda vez, porque ontem deu um creu. Aí o que foi que aconteceu, Alnir?
2 de 2 é 100%?
O quê?
Parte 2, segunda vez a parte 2, 2 de 2 é 100%.
2 de 2 é 100%, exatamente. Ó,
então o aproveitamento tá bom aí, né?
Mas o que é que houve, Raoni? Cara, o que foi que aconteceu? Puxaram o fio da sua internet?
É, né? Eu não sei. Esses dias eu liguei pra net pra atualizar aqui a conta da internet que tava vindo errada. E daí, desde que eu liguei, que tá dando essas quedinhas assim estranhas, às vezes ou outra. Amanhã eu vou ligar pra lá pra ver se...
Cara, eu acho que não caiu. É uma opinião minha, uma coisa minha. Eu acho que você desligou propositalmente porque entrou em conflito com a sua esposa.
Conflito, só sei que eu.
Essa teoria baseada, inclusive, na ligação que o Neto realizou, né? Que eu pude
então,
ouvir.
Liguei lá,
Neto
só ligou. Tinha barulho de criança chorando.
Exatamente,
vixe, mano,
exatamente.
Tá
sonho de agressão, né? De agressão.
Oxa, porra.
Não, o Neto ligou e disse: meu irmão, tava uma zoada da pega lá, velho. Bebê chorando. Sei não, velho.
Cala a boca.
Cala
a boca.
Não,
tava uma bala de criança aí chorando aí, nem me atendeu nem nada, desligou na minha cara e
foi. Então existe essa teoria da conspiração, existe de fato, né, Raoni?
Nathan, música de mistério pra esse momento. Música do History Channel. History Channel.
Eu quero imagens das câmeras, eu quero imagens das câmeras.
Já passou,
History
Channel, achei que se tornou...
Então quer dizer, a Bel desligou o disjuntor da casa, velho. Ela desligou o disjuntor da casa.
Eita, treta pesada. Dá um anime isso aí. E aí, galera? Vamos lá pra nossa segunda parte, então, dos nossos episódios sobre os animes.
Eu queria aproveitar que estamos regravando a segunda parte e fazer um pedido de poder falar brevemente sobre A Lenda do Demônio e Akira.
Oxe, é claro que não, né?
É importante, pô. Akira, Júlio, Akira.
Ah, fale isso então aí rapidinho, fale isso antes de
começar. Faz assim, naquele momento, e lá vamos nós, aí o Raoni fala do Akira.
Beleza.
Ô, Raoni, faça o seguinte, abre a Netflix, dê play aí no Akira por um minuto, aí você vai dizer que se encaixa agora, né? No stream, tá ligado?
Desonra pra toda a sua família!
Então, gente, no primeiro episódio sobre os animes, nós falamos sobre os animes até a era da TV lá, né? Que a TV acabou, né? A TV acabou?
Não, a TV está sobrevivendo.
Tá sobrevivendo. Bel adora assistir Home Health.
Meu Deus.
Não. Respira por aparelhos da televisão. Exato. Aberta, principalmente, né?
Exagero.
Aí agora chegamos na era atual, né? A era da internet, da interwebs. Quais são as nossas experiências na era da internet com os animes?
Deixa o Raoni fazer esse parênteses dele aí. Agora, do como o Thales até falou antes do Saitama, 20 palavras ou menos aí.
agora tô me sentindo impressionado contra a parede.
É, não, tô brincando, vá, tô brincando. Pra você depois não ficar reclamando comigo.
Vou falar rápido, é porque... é porque a Akira, principalmente... A Akira, Lenda do Demônio, os dois, cara, são muito importantes pra minha constituição enquanto pessoa. E passou na época da Band, né? E aí a gente acabou esquecendo de falar. Akira, eu lembro que a primeira vez que eu assisti Akira passou na como filme mesmo, assim, de noite, tá ligado? Pelo menos pra mim não era normal passar desenho como filme, em quadros de filme da TV aberta. E aí eu assisti, a primeira vez que eu assisti Akira foi na Band de noite, não lembro o nome do quadro, mas eu achei mó legal, a história interessantíssima. Aquele comecinho do pega do racha de motos e a musiquinha é mó legal.
Pós-Terceira Guerra Mundial, né?
É, pô, é muito legal aqui. Agora, ele destoa bastante, né, Júlio, da revistinha, tu que tem as revistas, né?
É, exato. O mangá, ele tem um rumo completamente diferente, velho, do filme. Aliás, até algumas partes ao longo da história são bem diferentes. Mas o filme, assim, o filme é atemporal, né, cara? Principalmente por causa do traço, primeiramente, né, por causa do traço. Sim, é um traço fantástico. Extremamente caprichado, uma coisa absurda, velho, o traço do Akira. E segundo, por causa da profundidade mesmo da história, né, que pra época era algo assim que fugia muito do que a galera consumia muito, assim, que era shonen, né? Fugia demais disso, é uma história.
É, e um bicho. Pouco de Imeca também naquela época, o pessoal consumia.
Exato. É verdade, década de 80, né?
E aí é uma história, assim, cheia de conspiração, cheia de teoria, de coisa muito massa, assim, equiparável, obviamente, aos melhores filmes do cinema daquela época, filmes com pessoas normais, no caso. Foi um anime que quebrou barreiras, né? Um filme que realmente mostrou, assim, que anime não era só Dragon Ball, né? Era alguma
e
coisa
robô,
mais.
E robô gigante.
E hentai aí.
Que na verdade anime é a técnica, né, velho? Não é, chega a ser nem o gênero, né?
É o tema em si, o caso, né?
Porque você pode ter anime de qualquer gênero,
exato,
né?
Sim. Mas ainda existe muito preconceito, né? Um pré-julgamento que as pessoas fazem de que de associar, né, diretamente a desenho animado pra criança, velho.
Por isso eu achei tão massa passar como se fosse um filme mesmo. A Band botou pra passar como horário de filme, tá ligado? Como se fosse a tela quente da Band. 9 da noite, tava lá passando a Akira. E o traço fantástico, velho. Aqueles momentos do começo são muito emblemáticos, assim, porque tem esse racha, toca uma música massa. Aí, enquanto isso, um dos garotinhos tá fugindo, né? O cara que tá fugindo com ele é metralhado de uma maneira muito plástica, assim, muito bonito de se ver o cara metralhado, assim, meio...
É bonita de se ver.
Cuidado, meio sociopático, viu? Que eu tô dizendo, mas é porque o traço é muito bem feito, é muito, muito bem feito, as balas atingindo o cara, o sangue ligado. Jorrando.
Eu assisti Akira em Blu-ray, né? Irmão,
que psicopatia,
eu
velho.
Eu assisti por fontes, que eu não posso citar, mas assim, eu assisti...
Netflix.
Eu baixei em Blu-ray, pô, antes do Netflix. E assisti com qualidade máxima, fiquei muito impressionado, velho, muito massa.
Se alguém que tá ouvindo a gente não assistiu, cara, assista com 100% de atenção, velho, porque todo momento de Akira é muito bonito de se ver, cara, a técnica de desenho, todo momento é muito bonito de se ver, todo momento mesmo.
Eu comecei a assistir, mas não terminei, nunca, Abel, só assisti o comecinho mesmo.
Abel, nesse momento que eu disse que o cara é metralhado, Abel parou de assistir aí, porque achou muito sanguinolento.
Nossa. Dois animes que são extremamente conceituados e que aconteceu a mesma coisa, eu começar a assistir e parar, sei lá porquê, foi Akira e Ghost in the Shell.
Puta, Ghost in the Shell, Bel dormiu no comecinho, pô, quando tá mostrando a robô sendo formado, tá ligado?
Ghost in the Shell é massa, velho.
Bom, esculhambação demais, pô.
Tem um mangá também.
Sim, e o outro, Rony, que tu quer fazer esse adendo?
Outro eu não vou entrar muito em detalhes não, porque é um filme muito adulto, sabe? Mas se chama A Lenda do Demônio, Shoujin Densetsu Urotsuki Doji, no original. E, assim, para além da parte adulta, falando sério...
Ele sempre passava às 3 da madrugada na Band, né?
Ele me chamou a atenção porque, primeiro, tinha muita batalha, então, né, nessa... Animes, batalha, né? Dragon Ball, luta, personagens voando, dando burros fantásticos. Tinha essa parte de luta... era interessantíssima a luta, de verdade. E para além disso, tinha uma questão filosófica, sabe? Porque o ponto era, dois irmãos estavam procurando o demônio supremo que na lenda iria unir os três reinos. O reino dos humanos, das bestas e dos demônios. Aí para adiantar a história, eles acham esse demônio supremo. E aí o demônio supremo começa a destruir o mundo inteiro. E aí eles perguntam, bicho, a lenda diz que você vai unir os três reinos e você tá destruindo tudo. E daí ele fala que o mundo está corrompido a tal ponto que não dá para fazer nada de bom baseado no que já existe. Eu preciso levar tudo abaixo, ruir com tudo, para reformar do zero. E aí essa reformulação será a união dos três povos, com tudo do zero, começando da base mesmo, sabe? Construindo tudo novo.
Então tu quer dizer que é um anime com um plot com essência de dilúvio pra justificar hentai.
Exato, é muito esquisito.
Basicamente porque, é isso, velho.
De verdade, eu acho interessantíssimo esse raciocínio, tá ligado? Você fundamentar algo bom numa base ruim, a nada serve, tá ligado? Isso vai estambocar cedo ou tarde, vai dar em merda. Então, se você quiser fazer algo bom e tiver tudo ruim na sua frente, então destrua tudo e recomece do zero. Eu gosto muito dessa lenda de raciocínio. Por isso que, de verdade, a lenda do demônio é muito importante pra mim, cara. Eu cheguei... Aí tem outros vários filmes, vários ovos, né, da saga, digamos assim. E eu cheguei a baixar todos, até em alemão, sem legenda. Eu cheguei a baixar só pra ver a história. Mas não é tão interessante, não. O primeiro, a lenda do demônio, é muito fundamental na minha construção enquanto pessoa. É isso que eu queria dizer. E passou na Band.
Eu já ia falar sobre Coringa agora, mas se você tem aí o pânico aí...
Vamos
fazer um cast sobre Coringa.
E é um tema de pod da gente, né? No futuro aí, quem sabe.
É, e Coringa é mais aquela parte, né? Que...
Não, pô, Júlio, isso que eu vou tirar o fone. Né?
Assalta o detalhe calma, que, tipo, pô, esse calma. Tipo de...
Vamos fazer um cast sobre Coringa.
Esse tipo de pensamento do Hal Need, que ele reformatar e fazer tudo, fez com que ele desse game over no SimCity, porque ele resolveu gastar o dinheiro todinho planeando uma montanha lá pra poder fazer a cidade,
hein? Não existe não, pô.
Meu Deus. E assim levou a cidade à falência.
É, foi a primeira pessoa que eu vi que o jogo falou, não dá mais pra continuar o jogo, você tá devendo demais, game over.
Já o Neto...
Terra plana.
Alguém deu game over em SimCity, velho.
Já o Neto é o outro extremo, tá ligado? É a primeira pessoa que eu vi conseguir fazer... Ih, me fugiu a palavra. Como é a palavra? Fazer corrupção, pô, dentro do The Sims. A primeira pessoa que eu vi fazer corrupção dentro do The Sims foi o Neto. Ele fez corrupção, pô. Ele fez um caixa 2 praticamente dentro do The Sims, pô.
Fazer dinheiro acontecer, meu filho. Né?
CPI do The Sims. Sim, galera. E os animes, hein? Aí, bora lá pra falar.
Era streaming internet. Gostaria de iniciar rapidamente. Pronto, gostaria de dizer que pra mim é mais significativo, né, essa era, por causa de um anime chamado Death Note, né? É um anime que pra mim, assim, ressuscitou, né, em mim essa vontade de assistir muitos outros animes. E é um anime que a gente recomenda, né, pra pessoas que ainda têm esse preconceito que a gente falou sobre anime, por causa da qualidade da história, né?
É que o anime dá uma mudada geral, né? Porque, principalmente naquela época que a gente tava passando Death Note, o foco era muito monstros digitais, era muito Pokémon, tava em alta.
É de 2007, né, velho? É de 2007, eu não sei o que é que passa.
Aí, de repente, aparece um anime que é mais uma pegada de... Como é que posso dizer? Investigação, né? Que
exato, exato. A categoria dele é... Como é? Homens adultos.
É investigação, crítica social. Misturado com cultura japonesa, né? Mitologia japonesa.
De lembrança, na época, o que eu tava assistindo, tinha três coisas assim que se falava muito, né? No meu ciclinho social. Era Naruto, Bleach e Full Metal. E aí, de repente, chega Death Note.
É, que é o diferente mesmo.
Full Metal já é pesadíssimo, né, velho?
É seinen, pô, é seinen.
Mas só, Só o começo dele que é pesado, sim. Depois vira shonen clássico, mano.
É. O episódio 4, eu não consegui passar do episódio 4. Ah, tá. Não. Do não, então... Brotherhood, né? O outro não,
é, eu não assisti. O Brotherhood, assim. eu não assisti.
Aliás, é, Oni, o... agora eu lembrei, o Fullmetal acho que foi o único anime que a gente assistiu até o fim, naquela época dos DVDs da gente lá.
A época que eu pulei por algum motivo, tava intrigado de vocês.
Na verdade, que o estava casando aí.
É, na verdade foi assim, você assistiu só na... Porque o Neto tem todo um cronograma, né? Todo dia da semana é um desenho diferente, né?
É um anime diferente aí, tem uma grade. Neto,
existe não, pô.
Demorou quantos anos, Neto, pra terminar Naruto inteiro?
Metódico pouco.
Ah, então, foi Naruto e Bleach, foram 10 anos pra eu terminar de assistir. Bleach eu terminei em 2017 e Naruto terminei em 2018. É.
O Full Metal, o primeiro Full Metal, eu assisti na Rede TV. Passava na Rede TV, eu assistia, mas vez ou outra eu perdi episódios. E aí, o Neto depois conseguiu um monte de desenho, cara, com a irmã do Zé. A irmã do Zé ia pros eventos geeks, e aí fingia que tava dando bola pros caras que vendia desenho, e aí os caras davam de graça os desenhos pra ela.
Porque ela era muito amiga dos caras, no caso, né?
Os gado desde aquela época começando.
Antes
aí.
Que o Thales aí.
Aí eu peguei um monte de desenho nessa época, cara, com o Neto.
Não, essa piada só teve graça ontem, pô. Miou. Aí, vai virar.
Aí eu peguei Naruto, peguei Bleach. Bleach eu parei na saga dos demônios, porque é um filler muito cheio de buraco. É. Um desenho que o Neto evita muito fortemente, que é Ergo Proxy, né, Neto?
Poxa, esse daí não assisto não. Todo mundo fala que ficou depressivo depois de assistir esse negócio.
Agora me falem sobre o One Piece também. Eu quero que vocês tenham a falar sobre One
então,
Piece.
Aí ferrou, nunca assisti, velho. Nessa leva tinha One Piece. E daí eu botei assim pra ver uns episódios, achei o traço muito mal feito. Um boneco que se esticava pra caramba. Meu irmão, esse negócio é muito infantiloide, véio. Vou assistir isso não. E aí eu deixei pra lá.
Infantiloide.
Na verdade, eu não assisti por preguiça mesmo.
Cara, tem atualmente o X600, já vai em 800 e tanto, né?
Pois é, vou assistir isso não, véio. Tem condições não. Imagina,
se você assistir um episódio por dia.
Uma vez na semana eu assistindo isso. Vou com 60 anos de idade, aí eu termino aí.
Sobre o Death Note, Neto, tu assistiu nesse teu cronograma aí, tu assistiu todinho. Eu tentei assistir também em casa nessa época que tu me passou os DVDs, mas eu acabei parando. O que a gente assistiu junto foi na época que eu ia na locadora baixar desenho pra assistir na tua casa, pra esses CDs aí da irmã do Zé. Foi o Ragnarok Online e o Samurai Deep Akyo, que nenhum dos dois a gente terminou também. O Samurai era um jogo que eu tinha comprado, um jogo aleatório que eu comprei de luta, que acabou que se mostrou um jogo muito divertido de jogar com o Neto.
Massa,
a gente sempre jogava.
A gente sempre jogava,
aí eu tirei de baixar na locadora, ia na locadora pra baixar o desenho. E aí o desenho não mostrou-se tão bom assim. E aí o Ragnarok também, mesma coisa. Eu jogava muito Ragnarok Online, tentei convencer o Neto a jogar, o Neto até que arriscava assim, mas não durava muito tempo. E aí a gente baixou o desenho, começou a assistir, mas ficou meio maçante lá pra metade e não foi, Neto.
É que não é que é MMO, né? Aí uma hora fica mesmo, tem jeito não.
Aí, Neto, se você fosse começar agora a assistir One Piece, você ia demorar 2 anos e 5 meses. Porque são 931 episódios.
Não, mas não é um ano, não é um episódio por dia, Júlio, é um episódio por semana.
O Shawnee que falou aí um episódio por
não,
dia.
Não, pô, todo dia ele assiste não. Um. Eu expliquei errado.
Todo
expliquei
dia
errado.
Ele assiste um. Todo dia ele... Segundo ele assiste Naruto. Isso. Terça ele assiste outro anime, entendeu?
Todo dia é uma franquia diferente que ele assiste. Todo dia é uma franquia diferente, eu expliquei errado.
Pra seguir é o cronograma, né?
Pronto, igual então ia demorar 19 criança. Anos se você assistisse um...
Pronto, então, dá sem condições poder assistir isso.
Se fosse um episódio por semana, 4 por mês, né, 4 semanas, ia dar 232 meses, que dava 19 anos e 3 meses, velho.
Pois é, sem chance, cara. Aí não dá não, esse daí eu desisto, eu prefiro dar game over antes mesmo de...
Não, pô, mas por que, Neto, essa
rapaz, foi um esquema que eu descobri que, tipo, é o meu melhor... Eu sofria muito de insônia quando eu era adolescente, aí começou na puberdade, aí depois foi, entrou na vida adulta, ficou pior. Aí eu descobri que, tipo, se eu assistir anime antes de dormir, aí eu durmo bem. Aí, pronto.
Sim, mas por que assistir um por semana, pô?
Ah, porque...
Se é um anime que você gosta muito, porque não assiste todo dia o negócio?
É porque é pra seguir a sequência lá do Japão, né, que sai uma vez por semana também.
É complexo.
Loucura pura mesmo, tudo bem.
É, pra seguir igual acontece na realidade, eu tentando emular.
Eu tava tentando achar qual era a sua lógica, mas não tem não.
Tentando emular a realidade, olha.
Tentando emular a realidade, você tá vivendo no mundo virtual,
é? É engraçado, velho, que...
Tô assistindo o anime depois do que passou, tem que pelo menos tentar emular a emoção que foi na época.
E engraçado aí, que os animes, eles têm categoria, né? Shoujo, Josei, Shonen, Seinen, e Sakura Card Captors é... Por isso que a galera fala, né, que Sakura Card Captors é shoujo, e a gente assistia e achava massa, né, que shoujo é pra adolescentes garotas, né.
Cara, tem uns desenhos
de romancezinho, né.
Tem dois desenhos de menininha que eu assisti que eu acho legal que só, velho. Um é Azumanga Daioh, que é um cotidiano das menininhas desde a época do primeiro ano até o terceiro. Azumanga Daioh é bem bobinho.
É um de moranguinho, mas... lá, né? Que eu ficava te zoando com esse anime aí.
É, foi nessa leva aí da irmã do Zé que você me passou Azumanga Daioh. Eu achei interessante.
Eu nunca assisti isso aí.
Bem divertido assim, uma distração bem boa. E um outro é Lovely Complex, que...
Eu não acho do baixinho com a mulher autona lá,
Eu não acho tão divertido assim, mas tem gente que se acaba... É divertido, só que tem gente que se acaba de rir, de gargalhar assim, velho, com Lovely Complex. Não acho isso tudo não, mas é um bom desenho,
Eu nunca assisti não, tem umas minas que eu ficava aí que assistia aí, mas...
É, Lovely Complex é bom, velho, mas o pessoal gargalha horrorosamente assim, assistindo esse negócio.
É, enfim, é esquisito, eu nunca assisti não.
Mas vai, Júlio, volta a falar aí do Death Note.
Não, então, cara, então é... Vocês aí, inclusive a gente conversou sobre isso ontem, né? Que vocês acham que na segunda temporada ficou ruim, né? Eu acho o contrário, eu acho que o desdobramento foi massa, né? É um anime muito impactante. Eu lembro que eu assisti nessa leva de DVDs. É, na verdade foi por fontes também que eu não posso citar, mas... É, eu assisti assim, assiduamente, né? Eu assisti numa carreira enorme, assim. Qualquer tempinho que eu tinha, eu assistia 3, 4 vezes. E assisti várias vezes também. Então é muito massa, velho.
O Thales chegou a falar que ele conheceu o Death Note por causa da minha camisa, né? Do L que eu tinha.
Camisa do L, foi. E assim, pra mim, eu assisti o Death Note todo pela Netflix, né? E pra mim, essa era dos streams, véio, marcou muito... O meu início de assistir séries no geral, inclusive os animes, de um jeito melhor, véio, porque antes, quando eu perdi algum episódio e ficava meio perdido na história, eu sempre parava de assistir qualquer coisa que tu estivesse assistindo, entendeu? Eu não tenho paciência de assistir DVDs seguidos de nenhuma série.
Eu assisti Lost, assim, velho.
Tentei assistir, por exemplo, Lost, assim, mas não assisti até o fim, justamente por isso. Heroes também comecei a assistir.
Porque Heroes teve um hiato, né, na greve dos roteiristas.
Foi. Emprestado com um primo meu e não assisti tudo. Aí no stream, como fica tudo organizadinho ali, onde é que você parou e tudo, aí me ajudou a assistir séries melhor, véio. E uma delas foi Death Note, que é sensacional, principalmente a primeira temporada, né? Pra mim, perde quando vai pra segunda, porque eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas o mais interessante que tem em Death Note é o embate intelectual que tem ali entre aqueles dois personagens, exatamente. Que depois não tem mais, né? Aí é... Me perde um pouco, mas mesmo assim, eu acho que a segunda temporada é boa, só não é tão boa quanto a primeira.
O Neto,
mas também não é ruim.
Meu problema com a segunda temporada é mais com a quantidade de personagens que são introduzidos, né? É muito rápido, aparece 3 personagens num episódio só e eles meio que desaparecem no mesmo episódio depois. Isso pra mim é um problema.
Tu e o Júlio que leram o anime da outra vez que a gente tava gravando,
um mangá,
vocês fizeram uma comparação do anime...
Do mangá.
Leram o mangá, né? Do anime com o mangá. Aí tu até explicou como é que caiu as vendas e tal.
Sim, no mangá, depois na segunda parte, cai bastante as vendas. Eles tentam inserir vários personagens, mas aí acaba sendo muito personagem de uma vez, né? Mas dá um problema aí na segunda temporada.
Mas tu tem alguma explicação, Neto, de por que que no mangá eles enveredaram por esse caminho?
Ah, se falar spoiler, né, então...
É, a gente tem que ter cuidado com isso também. Não,
eu tô dizendo assim, porque justamente aconteceu esse momento no mangá? Porque o anime vem do mangá, né? Porque no mangá eles fizeram isso aí...
as pessoas também ficaram revoltadas com o que aconteceu, né? Aí caiu assim.
É um risco do autor, Raoni, de garantir que a galera continue muito empolgada com o negócio. Então o impacto às vezes causa isso, velho. Só que assim, é muito arriscado, né? No caso, foi um risco que o autor correu ali de fazer o que fez, né?
É por isso que isso, história em quadrinho, em geral, tem morte de personagem e personagem voltando à vida do tempo todo. Porque
o povo fica bravo.
O cara morre, gera um impacto, né, que a galera compra. Goku, mas aí depois, sem aquele personagem, vezes. Não vai continuar vendendo. Aí ele bota de volta.
O Goku morreu 56 vezes.
Nossa, Goku, meu filho. Dragon Ball, esquece, não existe.
O Superman é morto.
Não, personagem de Marvel no geral, velho. Parece que o Homem-Aranha agora... já é a quarta reencarnação do Homem-Aranha.
É, o Homem-Aranha tem o Aranha-Verso, né?
Vocês,
Homem-Aranha, a Marvel tem vários universos. Desgraça, o Homem-Aranha tem um universo à parte, velho.
Ó, sobre final de personagem, velho. Tem um HQ que eu indico muito, velho. Que é o Hulk, o Fim. Meu amigo, que HQ linda essa, velho. Não, não tem nada a ver com o programa de hoje. Mas falando aí do fim de que morre de volta.
Cara, interessante. Essa, inclusive, eu vou ler aquele que tu falou do Superman entre a Foice e a Espada.
Ah, já li esse. Já li
entre a Foice e o Martelo.
Já li essa revista aí. Interessantinha. Eu acho que o desdobramento final eu acho meio meia, assim. Acho meio.
É bem.
Deus Ex Machina.
Mas. Eu não gosto de Marvel e DC por causa disso, véio, por causa da bagunça. Eu acho muito bagunçado e não tenho paciência nenhuma pra
entender. Quando eu tava falando lá de Akira, vocês falaram que existe muito preconceito e tal com o anime. É, quando eu comecei a namorar com a Bel, minha atual esposa, ela tinha esse preconceito de anime também, de achar que era coisa de criança e tal. O irmão dela gosta muito de anime. Inclusive, ele vai reclamar bastante de ninguém aqui ter dado bola pra One Piece, que é o desenho que ele mais gosta.
Qual é?
Mas gosta? Aí o irmão dela novo, né? Se ele
qual
tem
é?
10,
qual é?
Anos,
não escuta qual é o anime que ele gosta?
One Piece.
Ah, tá. É que eu também nunca assisti.
Lixo total. É, não, tô brincando.
Mas é ruim mesmo. Aí, quando eu comecei a namorar com ela, eu acho que ele devia ter no máximo 11 anos. E daí, 11 anos assistindo anime, né? Claramente coisa de criança. E aí eu passei justamente Death Note pra Isabel assistir. Aí no primeiro momento ela não deu muita bola assim, depois que engrenou. Então, ouvintes e ouvintas, se tiverem com alguma espécie de preconceito assim com anime, mas tiverem algum tipo de curiosidade ao mesmo tempo, comecem por Death Note, que é uma boa pedida.
Eu acho que o mais importante é assim, a pessoa que tá ouvindo agora da Dancinava não gosta de anime não. É saber que provavelmente você não assistiu o anime certo pra você.
Exato,
porque tem inúmeros gêneros. Você não gosta de anime policial, investigação e tal. Aliás, não gosta de história policial, investigação. Também. Não vai gostar de Death Note. Mas aí, se você gosta de um drama, pode ser que você goste de Violet Evergarden, por exemplo.
Puta, esse daí parece que é interessantão,
um drama,
né?
Interessante.
Bem feito o traço, né?
Não, agora, quem não gosta de drama já não vai gostar de Violet Evergarden, que é um. Major pra major.
Não,
major,
animes abrangem assim, todos os gêneros, né, velho? Todos os gêneros. Sempre vai ter um anime pra alguém, velho. Sempre vai ter.
Eu gosto de filme cabeçudo pra pensar, refletir, não entender, reassistir. Aí vai pro Estúdio Ghibli, que a gente comentou também ontem, né?
É, lá foi.
Vamos chegar nele, vamos chegar nele.
É um negócio que eu tenho que assistir ainda.
Vai assistir Evangelion, vai assistir Evangelion.
O Evangelho é lenda, hein? Evangelho, pelo amor de Deus.
Evangelho é o parabéns.
O Evangelho tá naquela leva lá, eu acho, dos DVDs também da irmã do Zé. E só o Raulinho. Eu nem lembrava dessa história desse DVD, só o Raulinho
é
que
o
lembrou
parabéns.
Disso agora.
Parabéns.
É mais não, é sensacional, cara. Aquele anime ali é um anime que, tipo, faz o cara repensar até a própria vida quando.
É, na verdade, o cara que escreveu,
tem anime,
né,
que é fantasia.
Ele tava repensando a vida dele, né? o cara que...
Então,
que
na verdade, o autor do Evangelho, ele é depressivo, né? Ele queria... É,
exatamente.
Ele tentou suicídio várias vezes. Tem a última música, eu acho, do anime, até marca muito a mim, porque, assim, é uma parte que leva muito essa questão, que ele meio que escreveu uma carta de adeus pra família, e essa carta de adeus virou uma música, assim. E é muito boa a música, eu gosto bastante.
Então não vai chorar, velho.
Agora, ô Neto, me explica uma coisa, por que que o Evangelho tem tantos filmes refazendo a história, velho?
Ah, eles fizeram... É porque, assim, o
tem
autor...
Tem uns cinco filmes, também... não tem?
Então, é que o autor tem o mesmo problema que você, velho. Tem toque e achou que não ficou legal aquela primeira versão, não ficou do jeito que ele gostou e ele quis fazer de novo.
Ele precisa de suporte psicológico.
Aí ele quis fazer de novo, é assim mesmo.
Um outro anime que eu recomendo aí nessa vibe do Thales de procurar o anime certo pra você é Elfan Lady, velho. Elfan Lady.
esse é. O começo é pesado, aí depois vira meio shoujo no.
É, mas, cara, se você gosta de sangue, cara, o primeiro... Eu tenho um amigo que eu gosto muito, que é o Jonathan, e uma vez ele tava lá em casa, e aí eu fui mostrar só o primeiro episódio, só pra fisgar ele, de Elfan Lady. E aí a gente assistiu o primeiro episódio, ele ia ficar 2 horas lá em casa, ele tinha que ir embora. A gente assistiu o primeiro episódio, ele ficou vidrado, a gente assistiu o segundo, acabou que a gente assistiu quase nessa de... Porque sempre terminava num gancho muito bom, né, era Neto? Aí o desenho ia passando e tal, aquela sanguinolência toda e terminava num gancho que, caramba, o próximo episódio, bicho. Aí, nisso a gente assistiu quase todo, cara, o desenho lá em casa.
É, cara, maratona é assim, né?
É, numa tarde
Vocês
só foi
quase tem que estar tá na descrição, todo. Viu?
E aí é o seguinte, cara, e aí, ainda continuando minha história, né, a gente deu uma saída dela, mas beleza... Mas saída da desgraça.
É porque o programa anterior tinha um roteiro melhor. Esse daqui é só era da internet. Aí é tudo,
Mas é isso que eu vou dizer, inclusive, velho. Que assim, tem muitos animes, muitos, velho. Muitos. Se a gente for, inclusive, recomendar aqui, seria uma lista interminável, né?
Bora tentar organizar agora, assim, ó. Vamos tentar achar tipo, uma categoria, tipo, um anime de comédia, um anime de drama, um anime de ação, um anime de... cabeçudo.
Deixa eu...
E aí cada um fala um rapidão.
Calma, pô, mas deixa eu falar os que mais me marcaram dessa era, foram poucos. Assim, os que mais marcaram mesmo, né? Como eu disse, teve muitos, né? Mas assim, os que mais me capturaram foi, primeiro, Death Note, como eu disse. Shigenki no Kyojin, né? Que é Ataque dos Titãs. Anime fantástico também, um mangá fantástico. Foi inclusive o mangá que me fez voltar a ser um leitor assíduo de mangás, no caso, né? Eu só assisti anime.
Ah, Shingeki no Kyojin é da hora. Eu acho da hora Shingeki no Kyojin porque é aquela sensação de virada de jogo, né? Porque
exatamente.
Você meio
exatamente,
que tá na merda assim e de repente você, não, vamos virar esse jogo aí.
Evoca em mim, inclusive, né? Tá assim, nas primeiras temporadas, evoca muito a sensação de Lost, da série Lost. Que é aquele mistério, né? Muito forte.
Não assisti, não sei.
Ah, certo. One Punch Man. Tá aí, eu acho que é outro que tá no mainstream também, a galera conhece
bastante. Mas só desenho moderno, pô. Só desenho bastante atual.
Era stream internet, velho.
Mas o Júlio é mais novo.
É de 2007, pô. E Ataque dos Titãs é antigozinho também, acho que é de 2011. E atualmente, Kimetsu no Yaiba, né, que é o Demon Slayer. Tu assistiu, né? Tu chegou a assistir já?
Sim, assisti também. É assim, é um anime que eu gostei bastante, mas não me marcou tanto. Achei o traço muito, muito infantil, assim. Quem gosta do anime vai me matar agora, mas eu achei muito infantil o traço, assim, muito
não,
criança.
Não, tu tá louco, pô, então. Pô, tu tá
endoidando. Mas é um anime sensacional, assim. Só que não é o que me marcou muito, assim, né?
Então é isso.
Deixa eu falar agora. Eu acho que minha história é curta.
Diga aí.
Fala.
Cara, eu... Na verdade, eu acho que eu parei, assim, de assistir anime justamente nessa época aí dos DVDs da irmã do Zé. Por isso que eu lembro tanto. Porque ela trouxe muitos DVDs, né? O Neto pegou com ela muitos DVDs. E eu salvei no meu computador na época. E depois, quando esses desenhos se perderam nos vários HDs que eu estraguei aqui, eu parei de procurar, cara. Eu parei de baixar desenho, parei de... pegar recomendações pra pegar. Teve uma época que eu baixei o Mirk, porque nessa época aí que eu baixava
os Mirk, velho, você foi longe agora, hein?
Porque
meu irmão, velho.
Porque nessa época que eu ia pra locadora, Neto, baixar os desenhos, né? A gente baixava de sites específicos de baixar, né? E era muito comprimido o arquivo, você tá ligado, né?
É muito errado isso, velho. É muito errado baixar animes, velho.
É, mas enfim. Era muito comprimida a qualidade do arquivo, pô. E daí, mais na frente depois e tal, eu descobri que a galera que legendava os animes, eles botavam os animes no Mirk. E aí eu baixei o Mirk e comecei a baixar anime. Só que a internet não era tão veloz naquela época, né? E aí demorava muito, cara, pra baixar uma série que eu nem sabia se ia ser tão boa assim, tá ligado? Aí eu desisti desse projeto aí. Deve ter baixado só um ou dois animes, assim. Mas animes que eu gosto muito dessa época aí... O Ergo Proxy, cara, eu até tenho uma mangação, não sei se o Neto lembra, que é um cara que acabou de entrar na... O escritor, né? É um cara que acabou de entrar na faculdade de psicologia e aí tava começando a viajar muito sobre as coisas que ele tava aprendendo, tá ligado? Porque eu não entendi muito bem aquele desenho, cara, eu não entendi. Mas essa ambientação pós-apocalíptica que o desenho tem, eu gosto muito. Aí eu acho o desenho ruim, no entanto eu tenho saudade de reassistir Ergo Proxy. Um outro desenho muito massa, não sei se o Neto chegou a assistir, é aquele Beck, tá ligado? Da bandinha de rock.
É, esse eu ia falar, tá na minha lista.
O Beck é um... Beck, foi outro desenho que eu passei pro Jonathan junto com a Fanline. O Beck é um desenho muito massa, cara. Eu achei que a Bel aqui tinha assistido, mas ela não se lembra, não. Beck é um desenho massa que só... Aí teve o Bleach, que parecia ser bom, mas aquela saga dos vampiros... É muito chata, cheio de furo de roteiro, é um filler interminável, né? Porque eu nem sabia o que era filler. Eu só achei chato e deixei pra lá. O Fullmetal Brotherhood, eu nunca cheguei a assistir, cara, infelizmente. O pessoal disse que é bem bom, né? Que segue a história
assiste,
do
mas, tá no mangá Netflix. E tal.
Oi?
Tá no Netflix, pô, assiste aí.
É, então, mas foi o que eu disse, depois dessa leva aí da Irmã do Zé, eu simplesmente parei de assistir, sem nenhum motivo específico, eu só parei de assistir anime. Aí...
É, mas tem, pô, tu tem aí, né?
Eu tenho.
Tô assistindo.
Então, aí o Naruto, por exemplo, eu assisti só até quando o Naruto começou a viajar com o Jiraiya. Eu parei de assistir porque os DVDs, os episódios, tinha alguns episódios que não estavam pegando, eu não queria pular, e aí eu parei e não consegui mais os episódios bons, né? E aí eu tenho muita vontade de assistir com a Bel, só que é um desenho longo, né, pra assistir assim. Aí, sei lá, a gente nunca para pra sentar e assistir. Os desenhos que eu me lembro, assim, de ter assistido e ter gostado é isso. Elfenlide, Beck, Fullmetal, Naruto, o Bleach, o Ergo Proxy, era pra ser bom, mas não foram. Esses daí, da época de internet, eu não tenho muitos animes que eu assisti, não, cara.
Doideira, velho. Achava que tu tinha alguns aí.
Eu lembro que o Rony começou a assistir muito pouco anime desses dos tempos pra cá mesmo.
É, então.
É. Tu nunca assistiu também?
Traidor do movimento.
É, vou ter tirado o projeto. Tira o Rony do projeto.
Pobre do Rony.
Mas, cara, toda vez que vocês Ghibli, falam... Véio, toda
tu
vez
já
que vocês
assistiu
falam...
o Studio Ghibli? Algum filme do Studio Ghibli?
Já, pô. Studio Ghibli é bacana os filmes. Viagem de Chihiro, Totoro, o Castelo não sei das quantas, é bacana.
Castelo
bacana.
No Céu.
Isso.
O Thales nunca eu assistiu acho... a Viagem de Chihiro, é?
É bom a Viagem de Chihiro.
Nunca assisti.
Véio. Viagem de Chihiro é bom.
Mas assisti Princesa Mononoke.
Puta, é um desenho que eu quero
Kaguya,
assistir,
que é
velho. Princesa Mononoke, quero muito assistir.
Ponyo, que foi o primeiro do Studio Ghibli que eu assisti, que achei uma viagem muito louca.
É muito massa.
Caramba, esse negócio é bom, cara. Eu quero ir atrás disso. Aí a galera tem esse misto, né? Às vezes gosta de Ponyo, às vezes não entende nada e não gosta. Enfim, essa era de pra mim foi a melhor era de assistir Netflix, de assistir anime, é essa de agora, velho.
Tem.
Se tivesse mais tempo, caramba, tava no Crunchyroll o tempo todo, velho.
Ô Neto, como é o nome, como é o nome daquele desenho de italiano que eu assisti no Crunchyroll, tu lembra o nome? 31 dias, 91
dias. 91 days, tô ligado.
É, esse daí.
Eu assisti mas não me marcou muito não, acho que você gostou ainda.
Quando eu tava
assistindo. Esse daí é mais na vibe do Death Note, assim, de ser mais uma tramóia assim, psicológica e tal. O cara quer fazer uma vingança e aí ele faz toda uma tramóia. Mas o desfecho eu achei nada a ver também.
Quando eu tava assinando a Netflix também, tem uns animes que me interessavam muito pelo traço, velho. aquele Sword Art Online. Eu me interessei pelo traço, mas acabei achando meio daí, chato. Né? Mas tem o Kakegurui, que eu acho top. A música de abertura é massa e a premissa é interessante, que é uma escola onde tudo rola na base da aposta.
Eu vou assistir esse, velho.
Tem também Seven Deadly Sins,
ah,
né?
Ah, certo.
Que eu assisti também no...
Esse daí as feministas não gostam não, hein?
Falo nada.
Ah, cara, sabe um desenho que eu tenho muita vontade de assistir desde a primeira vez que eu vi, mas não dava porque o canal não pegava direito? Na MTV passava um desenho chamado... Ih, esqueci agora. Era alguma coisa punk, velho. Puta, como era o nome do desenho?
Nem tem o nome, né? Daft Punk? Não sei.
Daft Punk? Cyberpunk é 2077.
Esqueci agora. Mas o desenho se passava num deserto, cara. Era muito interessantinho, assim. Eu vou tentar lembrar o nome.
Trigun?
Não. O cara vestia uma roupinha de... Enquanto o cast rolar, eu vou tentar lembrar o nome desse desenho.
Você quer o Trigun?
Não, pô. Tu corta o cara pra falar um Nelson que tu nem lembra, pô.
Tava na ponta existe da língua,
não,
escapou
não,
no
não
desenho,
existe, não, existe não, existe não. Eu tiro esse cara do projeto, pô.
Também tem. E tem aqueles animes que você vai assistir, aí tem uma japonesice ferrada.
Pronto, né, sobre isso aí, velho. Sobre isso aí, bicho.
Tem um anime que é exatamente sobre os trajes, né? Que quanto mais curto o traje e tal, mais justo, mais apertado, mais poderosa a pessoa é. Cara, esse anime é uma apelação gigantesca.
Tem um desenho que eu não vou lembrar o nome.
Qual anime? Eu estava viajando aqui. Qual anime?
Tem um desenho que eu não vou lembrar o nome, mas...
Eu não lembro o nome, Neto, mas que é sobre trajes. E quanto mais curto o traje, mais sensual e mais justo, conheço, mais forte a pessoa fica.
Thales, pô, tem um desenho de uma Shinobi, eu não vou lembrar o nome.
Esse anime.
Tem um desenho de uma
Shinobi. Aí, agora tem... Eita, que confusão.
Cortou
agora.
Não,
deixa eu só dizer mais um. Tem um, pô, na Netflix, que é o High School of the Dead, né, que é Hot D. Esse parece que vai ser só apelação... Mas é massa, foi interessante que só o zumbi lá no anime, na escola lá.
Eu só assisti o começo desse anime aí, e depois eu desanimei pra assistir.
Agora esse outro do traje eu vou ficar devendo o nome.
Eu assisti ele, pô. Eu vou dizer agora o nome, tô vendo aqui. Eu assisti completo, faz tempo. Mas...
Como é
deixa
o nome?
Deixa eu ver aqui. Aí vão dizendo aí.
Como é o nome dele?
Tô vendo aqui, ferrou, não lembro não de cabeça.
Poxa, Google. Escutem, esses desenhos assim de quanto menor o traje, mais poder tem. Tem um desenho de uma Shinobi, eu não lembro o nome. Mas tinha um desenho de uma Shinobi que a técnica do clã dela faz com que, conforme os seus peitos aumenta, você tem mais poder, tá ligado? E aí você ataca os inimigos e aí usa a sua técnica.
Que anime é esse, velho?
Ataca as inimigas, no caso, e usa essa técnica.
Mas é que nem o Ju... Vou fazer que nem o Júlio, Raoni, pô, seios, pô, por favor,
mas
seios.
Mas que anime é esse, Raoni? Esse eu lembro não, hein?
Então, eu não lembro o nome, mas aí ela usa a técnica nas inimigas e rouba os peitos das inimigas, chegada. O dela aumenta, das inimigas diminui, ela fica mais poderosa.
Conheço esse nome. Na ponta da língua, meu irmão, esse do que o Thales falou, velho. Mas vamos falar.
Escute, enquanto o Júlio tenta lembrar o dele, eu lembrei o meu, pesquisei aqui. É Desert Punk, passava na MTV. Desert Punk.
Me parecia
muito interessante, cara. Até hoje eu tenho vontade de assistir, assim. E sobre eu ter traído o movimento, ainda que eu não assista mais anime, toda vez que vocês lá no grupo falam de algum anime, eu salvo lá nos favoritos pra, num futuro, quem sabe, eu assistir.
Assistir. Nossa, eu tenho muito anime.
Eu tô procurando aqui por anime e roupas curtas, véio, mas não aparece o que eu quero, não.
Eu ia assistir...
Aparecendo outras coisas aqui.
Se o pessoal se lembrar de casts passados aí...
Existe não essa pesquisa, pô.
O Júlio tinha...
Deleta isso aí, meu amigo.
O Júlio tinha recomendado esse desenho
muda
do cara
até
que tinha cicatriz
muda
na testa.
Muda até o IP do computador também.
O Júlio tinha recomendado esse desenho do cara com a cicatriz na testa. Como é o nome do desenho, Júlio?
Cicatriz na testa?
Foi Metal Alchemist, o Scar?
Não, pô, tu acabou de falar que tu gosta que só recente.
Kill la Kill, Thales, Kill la Kill do... Né?
Kill la Kill.
Nossa, não, né? Eu nem quis assistir esse anime, velho. Muito chato. Eu achei
a essência dele
muito chata, velho. Aí eu nem assisti, velho. Mas tem gente que fala bem,
velho. Só que
ele é muito frenético, é uma categoria também de ser extremamente frenético, assim. Tem diálogos rápidos, piadas bem feitas. E
eu assisti um nessa linha que é a Kami ga Kill, que é meio parecido também, mas não curti não também. Não.
Eu tô ligado também com isso, né?
Ô, Maioneto, esse desenho que tu disse que achou o traço muito infantil, que o Júlio recomendou, disse que
Kimetsu no Yaiba.
Kimetsu no Yaiba.
Pronto. Em castes passados, o Júlio disse que esse desenho tinha 3 episódios disputados. Aí eu disse que ia assistir. Aí eu fui ver o episódio, a série tinha mais de 20 episódios, pô, aí eu deixei pra lá.
Tá com 26 episódios, cara, e a terceira temporada vai sair agora em outubro, né? Ia sair agora, mas o Corona atrasou aí.
Eu recomendo, eu salvo lá nos favoritos do WhatsApp pra um dia assistir.
Vai sair, vai ser um filme, a segunda temporada vai ser um filme, um longa-metragem.
Cara, e sobre filmes de anime, só que filme? Vocês recomendam
então,
alguma
cara,
coisa?
Então, cara, veja só, a gente até bateu um papo ontem sobre o Estúdio Ghibli, né? Só voltando um pouquinho. Eu também uso muito ele pra poder mostrar às pessoas que anime não é algo infantil, né? Porque a sensibilidade, assim, do...
Só, né?
Exato. Não é só infantil. A sensibilidade, né, do Hayao Miyazaki, que é o principal autor lá do Studio Ghibli e do parceiro dele, é uma coisa sensacional, velho. E recentemente, Raoni, também a Netflix adquiriu os direitos de 21
Sim,
filmes.
Tô ligado.
Do Studio
Ghibli,
menos de um.
Um filme que o Neto me passou nessa época aí, também da Irmã do Zé.
Da Irmã do Zé.
E que me toca muito, cara. Eu fico. Se eu não choro, eu chego perto quando eu assisto.
Vamos botar o Raoni pra assistir.
É Túmulo dos Vagalumes, eu esqueci o nome.
Pronto,
original.
Pronto, cara, exatamente.
O Thales falou dele ontem, velho.
Foi eu, mano.
Nossa, não é só o Raoni, não, hein? Um monte de gente fala que chorou nesse anime, então.
Cara,
relaxa,
qual é o nome original de Túmulo dos Vagalumes?
Raoni. Túmulo dos Vagalumes é o único filme que não entrou no catálogo da Netflix. Certo?
É do Ghibli, é?
É do Studio Ghibli, exatamente.
Sabia não, ó. Como é o nome do original, pô? Como é o nome do original?
Cara, não sei, o nome japonês, você tá pedindo demais, pô. Deixa isso pra lá. Pô,
peraí, vou procurar. Eu não sabia não que era do Ghibli, não, ó. Não sabia.
Procurar aí, fala, deve ser fácil, chan.
Rotaro Noka.
Pronto, é esse mesmo, é esse mesmo.
Puta, esse desenho é
ele,
muito bom.
Ele é o
bom,
seguinte,
bicho.
Cara, ele foi o. Ele foi feito pelo. Parceiro,
por que
né?
Ele não entrou, hein?
Então, eu vou dizer, se você deixar, véi.
Calma, pô, calma. Pô.
Você do projeto.
Calma, briga,
você tá demais,
briga.
Pô. Não,
tá vendo
pô,
como é bom silenciar
demais,
os outros? Tá vendo como é bom silenciar os outros?
Tá certo, é dele.
Tá vendo como é bom silenciar os outros? Você demora pra falar, pô, fala de uma vez.
Não, pô, tá vendo como tu tá, bicho? Aí depois o cara fica te silenciando, tu vem no WhatsApp reclamar do cara assim, estar se intimidado. Tá vendo como você não, tá, velho?
Pra você sentir o seu próprio veneno.
É uma treta.
Oxi. Então, velho, Túmulo dos Vagalumes. Não entrou no catálogo da Netflix porque consideraram muito violento, né?
O quê? Tem violência nenhuma,
e
bicho.
Pesado. E pesado também. Achei estranho porque tem Black Mirror no Netflix.
Caramba, velho. Como é Rotaro no Haka, né? Bicho, é um desenho fantabulástico, bicho. Não sabia que
e o que acontece, Raoni? Muita gente fala muito bem dele mesmo, se passa na Segunda Guerra, na comunidade japonesa na Segunda Guerra. E foi feito pelo grande sócio do Hayao Miyazaki, que é o Isao Takahata, acho que já morreu, já faleceu. Mas ele tem uma disputa interna deles dois. Pra ver quem faz o melhor filme.
Tem um de Segunda Guerra, que é nessa mesma linha de Túmulo dos Vagalumes, que é Hadashi no Gen. Esse é pesadaço.
Ah, o X é bom demais, ali o mangá completo, né? Que é o game Pés Descalços.
Isso. Que tem o gif da hora que a bomba cai, né?
Exato, tem.
Eu tô vendo aqui, os cartazes de Túmulo dos Vagalumes, velho. O traço é muito característico do Studio Ghibli. E a menininha parece... É uma menininha ou um menininho? Parece muito a Pony, velho.
Eu nem sei, na verdade, o sexo, velho. porque mas é muito massa, enfim. É ainda muito criancinha, então ela tem a voz fina, querendo ou não, sabe? Aí não fica claro se é um menino ou é uma menina. Pelo menos não pra mim. Sim,
E o cabelo é cortadinho de cuia.
O cabelo de cuia clássico do mundo.
Ô Thales, vai pro seu Selfie e assiste esse filme, coisa, cara, por favor.
Não, pô, vou dar um jeito de assistir legalmente aqui esse negócio. Se não tiver. Se eles não quiserem meu dinheiro, aí a gente baixa na.
Então, assim, velho, voltando um pouquinho pro filme Ghibli, né? Eles demoram muito pra lançar um filme, trabalham incessantemente ali no filme. É negócio de 5, 10 anos pra lançar um. Vai sair mais um agora em 2020. Aliás,
é foco e qualidade deles também, né? E é tudo feito na mão.
Exato.
Eu nunca assisti nenhum filme do Estúdio Ghibli, mas eu sou muito fã deles. Eu estava assistindo um documentário que tipo, os desenhistas ficam num lugar, num interior lá do Japão, um lugar muito bonito, assim, uma casa bem, tipo, como se fosse um lugar de paz, sabe? Para você conseguir desenhar com a maior tranquilidade possível, assim.
Sabia não.
Eu fiquei com muita inveja deles de morar num lugar daquele. Então.
O Neto é um cara muito pintoresco, pô. Ele assistiu um documentário sobre o Studio Ghibli e não tirou esse tempo pra assistir um filme.
Pois é, é a vida.
É porque não encaixou no cronograma de um dia um desenho diferente.
É porque é filme, é mais, não é anime, sabe, pra assistir a temporada. Aí tem que colocar na minha sequência de filmes. Aí não deu ainda.
Ontem eu
assisti o Massa lá do Lars von Trier lá, que sensacional aquele filme. Mas depois a gente fala dele.
Tem um site que eu procuro, porque tem esse monte de serviço de streaming agora e de aluguel de filme e tal. Aí tem um site que é Just Watch, que você bota lá o nome do filme e aparece onde ele tá disponível, por quanto.
E tá, cara, sabia não, velho.
Na loja da Xbox, se tem no Netflix, se tem na massa. Apple TV Plus.
Interessante.
Só que
tem uns filmes, olha, agora, que eu quero saber.
Vagalumes. Aí ordenou por popularidade Porta dos Fundos, poxa, Era dos Gigantes, Janela dos Vizinhos, Ilha dos Cães. Ah, doido.
Bota aí Rotaro no Haka, ver se acha no título original. Ou em inglês, sei lá.
É. Ô, Thales, vê onde tem Lost aí também, velho. Eu tava procurando Lost um dia desse e não tem lugar nenhum mais.
Rotaram no...
Acontece um negócio estranho, velho, com certos títulos. Por exemplo, eu tava tentando assistir todos os Exterminadores de Futuro um dia desse. Aí eu olhei lá no Wikipedia qual era a ordem, né, de lançamento. Aí fui tentar assistir na ordem de lançamento. Aí tinha todos nos serviços de streaming ou pra alugar. Menos o 2, pô. Oxe. O 2 não tinha encanto nenhum.
É clássico, né?
Poxa, velho, que loucura. É que mas não tinha nem pra alugar, pô. Eu queria pagar o negócio.
Não tem nem na Globo acontece. Lá, na Play Filmes lá da Globo, não?
Então, aí depois apareceu lá.
Ah, tá.
Lost, que eu acho Perdidos.
Que, acho que a Globo que é dono, deve ser dona temporadas.
Aí. Onde é que tem aí Lost?
É porque não escreve em inglês o nome do anime aí?
Procurar, pô.
Procura Great.
Melhor
great...
preço, claro, vídeo. Do Lost, tem no claro vídeo. De stream, 25 episódios. A primeira temporada tem no claro vídeo.
Ah, tá procurando claro. Lost, velho. Lost
claro
Lost.
Vídeo.
Dá ver, mesmo.
22 episódios.
Sou fã de série. Curto muito, não, série claro. Americana. Não.
Paga aí o claro vídeo e assiste aí.
Não é, tá claro achando.
Nada a ver, velho.
Claro vídeo.
Olha. Mas aí, voltando, né, velho? Vocês assistiram o Bakuman? A gente já comentou ontem. Bakuman, já assistiu? O Nijo ouviu falar Bakuman?
Não,
Bakuman
não, Netflix, não assisti.
Eu também não foi, Neto?
Bakuman não, nem sei de que se trata.
É um anime, um mangá também, que fala sobre a criação de mangás, né? Sobre todo o processo.
Ah, lembrei, a gente falou ontem mesmo, quando o Raoni caiu.
Eu também recomendei pra vocês. Fala sobre toda como é feita a produção, como funciona o mercado, como eles... lidam com isso lá no Japão, né? O líder lá, Shonen Jump, né? Todo mundo quer publicar na Shonen Jump lá, que é aquele mangá grosso, gigante, assim, semanal, que é publicado um capítulo, né? De cada história que tá rolando. Então é bem curtinho, assim, tipo 12 páginas. Só que aí o mangaka, é o cara que escreve e que desenha, ele tem uma semana, né? E cada página demora, às vezes, 2 dias pro cara desenhar. A gente vê assim, acha que é rapidinho, mas é um trabalho desgraçado, velho. E até então, comentei.
Esse negócio aí de mangaká que você falou, Júlio, me fez lembrar de outro anime da época dos DVDs com o Mig do Raoni. Que esse eu acho que a gente assistiu até o fim, que é Golden Boy, que é do...
Puta, Golden Boy é bom, hein? Golden Boy é bom.
Né? Golden Boy é muito massa esse anime, velho.
Golden Boy, aposto que as feministas também não gostam. Acho que as feministas não gostam, mas é um bom desenho. Golden Boy é bom.
Muito bom, velho. Nossa, eu nunca ri tanto no anime que nem aquele.
Mas do que se trata?
É um cara que ele largou a faculdade de Direito, Thales, pra aprender com a vida, sabe? Então ele vai viajando pelo Japão e vai arrumando bico quando ele consegue e vai aprendendo com a convivência com o ser humano. Só que tem muita sacanagem, sabe? Tem muito.
tem umas zoeiras assim, né?
É um desenho. É muito porque, engraçado. Porque ele sempre se apaixona por alguém, e aí ele fica viajando, assim, e aí viaja. A mente dele é muito poluída e tal. Então é bem. A parte picante é bem de mangação também.
É bem zoeira, né? Muito doido aquela merda.
Mas é interessante.
Interessante.
É. Vale a pena, vale a pena.
Podemos inclusive fazer uma lista na descrição de todos os animes e mangás que a gente tá recomendando. Caramba. Vai ficar massa.
Ah, eu já tô com a lista aqui.
Não, vai ficar massa, pô. É.
Galera. Eu já tô com a lista e ainda tô dividindo aqui por gêneros aqui.
E daí, Thales?
Ei, eu assisti um na Netflix também chamado Ajin, velho. Ajin é interessante.
Rapaz, Ajin, Thales,
eu assisti Ajin, eu não gostei muito do traço dele, não.
Foi, Júlio?
Foi, eu tava lendo mangá, pô, ainda comprei um monte de mangá do Ajin, mas tem um momento lá que fica muito...
Não, eu gostei do Ajin, mas não gostei tanto assim, eu só, sei lá, sou meio chato com esse tipo de traço que eles estão querendo usar.
É, aquele traço 3D, né? É, verdade.
É, então...
Eu fui procurar aqui Golden Boy, achei... Tem uma premiação pra jogadores de futebol, velho, chamado Golden
Boy. Depois a gente te manda o link aí.
Bota Golden Boy anime, é bem curtinho, eu acho que ele tem 6 episódios, né, Neto?
Eu acho que tem 6, eu acho que se brincar tem até no YouTube, velho.
Deve ter 6 episódios.
Então, por isso que vocês assistiram até o final, né?
E se tá no YouTube é legal. Então relaxa aí.
Mas é bom.
E parece que tem o Túmulo dos Vagalumes no YouTube também, então, não sei qual é a qualidade.
Cara, cuidado que tem um filme. O filme de live action eu não assisti, não. Não sei se é bom, não. Mas a animação, cara, é de fazer chorar.
Eu não tenho outro amigo meu que assistiu e também fala que chorou também nesse anime.
É, tava vendo aqui no. Tem uma. Um artigo no Jovem Nerd aqui dizendo que é o anime mais triste da indústria. Caramba.
Então tem que assistir, aí, tal.
Aí, bicho, aproveitando essa deixa aí que o Neto deu de Golden Boy, porque ainda que seja muito de mangação, sempre tem um momento assim que ele vira mais sério, né, Neto? E dá uma lição assim, né, cara, pra
sim,
pra
sim,
vida.
Tem umas lições de moral estilo He-Man lá, mas é muito aí, engraçado.
Eu tava pensando aqui, o que é que atrai vocês nos animes? Por que é tão diferente dos outros tipos de desenho? O que é que faz vocês quererem assistir anime? Porque, já me adiantando e respondendo, porque pra mim é justamente essas lições, tá ligado? Como, por exemplo, a Lenda do Demônio que eu falei, que é um hentai, e pra mim me ensinou uma lição muito fundamental assim pra minha vida, cara. Ou um desenho.
É muito esquisito, mas beleza.
Um desenho falando da época da internet, que eu assisti nessa época de streaming, internet, pirataria e tal, que foi Naruto. Naruto, quando me apresentaram Naruto, eu achei bem bobo assim, achei bem. Meu irmão, que besteira esse desenho, cara. Mas aí eu parei pra assistir, e o Chan do Naruto pra mim é porque tem infinitos personagens e cada personagem tem uma saga que ele tem que superar, um problema com ele mesmo que ele tem que superar, cara. O Rock Lee, adoro o Rock Lee, melhor personagem dos animes que eu já vi. É, já usei Naruto pra explicar coisas da vida pros meus filhos, tá ligado? O que me atrai nos animes, a história do pai e do tio do Neji, tá ligado? É muito, muito massa aquela história, bicho, pra você...
É muito interessante.
Pra você explicar coisas pra uma criança, sabe? Usar Naruto pra explicar coisas pros meus filhos, cara, eu já fiz muito isso com infinitos personagens. Então, o que me atrai muito nos animes é isso, é porque sempre tem um ponto muito, muito interessante que eles tentam colocar ali, maquiado de desenho, maquiado de fantasia, maquiado de luta, tá ligado? Sempre tem uma lição, uma reflexão muito, muito fundamental, assim, que eu acho fantástico isso, cara, me agrada muito mesmo.
É, o que eu gosto de anime é pra mostrar um pouco da vida pessoal dos caras, né? Tipo, não é só o One Punch Man lá, o Saitama, dando porrada, mas também é ele lá desiludido da vida porque ele ganha com uma porrada só. Ou porque o Goku como posso dizer, ele é... O Goku não, né? Os Saiyajins em geral são todos estilo... Que nem o Raoni reclama do Tavis, sabe? Que a mulher manda e que acabou. Como é o nome, Raoni, que tu fala? Que é?
Pau mandado
alguma coisa. Oxi. Sim, pronto. Goku e os Saiyajins em geral são todos assim. Então é muito engraçado essa ideia. O Naruto mesmo e Sasuke, né? Só aquele ódio, tipo... O discurso do Naruto, né? De querer ser o ninja, mas... Você mostra lá, o Sasuke tem a cama dele toda arrumadinha, enquanto o Naruto tem uma bagunça lá, toma até leite podre e passa mal lá tudo. Então, essa ideia de passar um pouco do cotidiano dos caras que é o que eu gosto, assim.
Pronto, pra e, mim,
por exemplo, quando eu assisto, eu tava assistindo um desenho agora, foi um amigo aqui de São Paulo passou, chamado Midnight Gospel, que não é anime, mas é desenho, e eu tava sentindo muita falta exatamente de passar um pouco como é o dia a dia, né, do personagem lá. Aí teve um episódio que mostrou, aí foi que fez eu gostar mais um pouco do anime, do desenho, que eu tava sentindo muita falta disso, que é normal ter em anime.
É. Ô Neto, aí só um parêntese, por que então você não gosta de desenho de menininha? Porque é muito isso, né? As mangas da Yo, como eu falei, é o cotidiano delas no colégio e tal. Por que esse tipo de desenho não lhe atrai?
Mas porque eu não tenho uma... Não é algo que tenha muito a ver com minha vida, né, velho? As menininhas lá tem outro jeito de pensar que não é o meu, né?
E o Lovely Complex? Você é baixinho.
É, mas Shoujo só tem dois animes que me chamaram a atenção, que é um chamado... 5 centímetros por segundo lá, que é...
Eita, tu me passasse, eu não assisti, velho, o DVD, o HD estragou antes de assistir.
Que é de um amorzinho à distância, que teve umas coisas assim, e um chamado Jardins das Palavras também.
Eita, que é muito
massa, assistir,
é sobre você...
Bota na lista aí, Neto, bota na lista.
É você não revelar tudo o que você realmente é. Tem um
Garden, of, isso, é... Garden of Words.
Isso.
Esse é top.
E o traço é lindíssimo, velho. Lindíssimo o traço. Né?
Lindo. Perfeito demais.
E as músicas dele também são
pra mim, né, velho? Eu vou ter que falar logo, senão o Raoni vai falar alguma coisa aí, pô.
Tô
dizendo assim, pra mim tem alguns fatores, né? Pergunta interessante pro Raoni. Pra mim tem alguns fatores de porque eu gosto de.
Sim, mas seja sucinto, né? Não vai se estender muito, não.
Oxi, eu sou tu, é. Ué, primeiro
já tá demorando.
Primeiro é o traço, né? Eu gosto muito de bons traços, assim. Tanto é que a gente falou ontem do Mob Psycho, feito pelo Wan. Ele mesmo que desenha. E eu não consegui ler o mangá.
Eu tenho interesse em assistir, ó.
Eu não consegui ler o mangá porque o traço é horrível, né? Do Wan. E o One Punch Man já é o Yuzuki Murata do Death Note que desenha. Show. Então,
e o
primeiro
Hunter
pra mim.
Hunter também é porcaria o traço, né?
Não, só um momento. Então, assim, pra mim é o. pra mim é o primeiro traço. Segundo, são características da cultura, de uma cultura tão diferente da nossa, né? Que é a cultura japonesa. Então, eu acho massa. Inclusive, eu comprei o Gourmet Solitário, porque disseram que era um mangá que fala muito sobre a cultura japonesa, aprofunda ao extremo, assim. Eu digo, então, quero, velho, deve ser massa. Então, eu acho massa, assim, esse. Japonês, essas coisas às vezes é bom, às vezes não, mas cultura japonesa acho massa. E terceiro,
tem que vir aqui pra São Paulo, velho, pra ir lá na Liberdade de qualquer dia desse aí.
E terceiro, como o Raoni falou também, as lições. Pra mim, mais a questão da superação, né? Os animes têm muito essa estrutura de superação dos personagens, né? Inclusive, às vezes é até apelativo, né? Aí não é legal, mas tem muito isso, assim, do personagem ser fraco, rejeitado. E ele se auto-superar ali de alguma forma pra poder... Né? E isso é muito massa, assim, essa evolução do personagem, né? E esses fatores são coisas que eu não encontro em nenhuma outra coisa, assim. Filme, nem série normal e tal. Normal entre aspas, né? Mas outras séries. Só em animes e mangás.
Que? Novela da Globo tem, pô.
Faltou eu dizer porque é que eu acho que eu gosto de anime.
Exato.
É estranho, aí. Né? Porque eu nunca parei pra pensar, não. Mas eu vejo que eu gosto muito de coisas que vêm da cultura japonesa. Desde a infância, o meu esporte preferido é o judô. Eu gosto de origami também, inclusive só passei em matemática no terceiro ano do ensino médio por causa do origami.
Foi eu que lhe introduzi o origami, hein, que fique claro.
Eu achava que o Thales gostava de judô, porque tinha inclusive, as meninas lá que faziam judô também, e o Thales fazia, véio. Mas tudo bem.
Na cabeça do Neto.
Toda vez o Thales está inserido em algum chore de mulher, pô.
Eu sempre achava aí, sim, isso.
O origami mesmo, velho, eu tô aqui... Na minha frente aqui, um livrinho de origami que eu comprei ultimamente, que muito massa. Um papel de origami. Lá, não é do Japão, mas é coreano.
Se fosse eu trazendo o Thales pro caminho certo, cara, esse menino estaria todo desvirtuado hoje em dia.
A minha comida preferida é sushi.
É mesmo, velho.
O Raoni ama sushi, né, Raoni?
Aí, agora... Me vindo na cabeça agora, porque...
Quando vier o podcast de alimentinhos, aí a gente entra nessa seara do sushi.
Ô Thales, outra coisa.
Eu sou músico e uma das algumas das marcas que eu mais admiro de instrumentos musicais são do Japão, como a Yamaha. E aí me vem na cabeça, o que pode me vir na cabeça é o seguinte, que o japonês pode ser a mínima coisa que ele vai fazer, pode ser dobrar um papel, pô, ele vai fazer aquilo do melhor jeito que ele encontrar, entendeu? Ele vai...
É, o perfeccionismo.
Ele vai levar aquilo à perfeição, pô. Exato. Você vai fazer um arroz...
A disciplina samurai,
e
né,
e botar Thales? Um peixe em cima, pô. Você vai pegar um arroz, vai botar uma fatia de peixe em cima. Mas você vai fazer aquilo do melhor jeito possível, da escolha do ingrediente... até o último passo de colocar na frente do cliente, pô, do seu comensal, você vai levar tudo muito a sério e tudo ao máximo. E assim, isso é muito diferente da nossa cultura, eu vejo. E aqui eu não quero fazer, assim, dizer o que é melhor nem pior, porque eu vejo que tem vantagem e desvantagem.
Ninguém tá fazendo juízo de valores. Mas
eu acho que a cultura brasileira, ela vai mais no sentido do mínimo esforço necessário, entendeu?
Sim.
É a gente mesmo, faz... Mesmo. Concordo, velho. Se a gente é designado para fazer um trabalho, a gente vai procurar fazer o mínimo aceitável ali. A gente vai em busca do seis.
Sou, né? Eu.
Esse daí sou eu.
A gente vai em busca do... A gente vai em busca do seis. Geralmente, eu tô falando aqui na média, né? Então, no trabalho, a gente vai ali fazer aquilo que... Que a gente, se a gente não escutar uma reclamação sobre aquilo que a gente devia ter feito, já tá bom pra gente, entendeu? Acho que o japonês não, pô. O japonês, se ele não fizer ser o melhor que ele realmente poderia fazer, com todos os esforços que ele puder colocar, ele não faz, entendeu?
Cara, isso que tu tá falando, Thales, é muito interessante, velho.
Então, também tem um ponto, um contraponto aí ao Thales disso do cultura japonesa, que assim, eu também convivo e já estudei com um bocado aqui também. E assim, tem dos dois tipos, tá, Thales? Tem tem uma amiga minha que ela falava que japonês é 880, ou tem aquele que realmente é muito focado nessa ideia que você falou, mas tem aqueles que, mano, não tá nem aí com nada não, velho.
É o Shikamaru, né?
Não é com nada, é 880 os caras, velho. Então,
mas aí, velho, proporcionalmente, eu acho que tem os mais focados, até porque o Japão, em questão de território, é um país minúsculo, pô. E que tem tanta relevância no mundo todo, né? Então, assim, em relação a tudo, né? Todas as áreas, pô. Então, assim, eu acho que essa questão da competência japonesa...
Um negócio que ficou bem em voga, né? Quando os japoneses vieram pra Copa, aquele negócio de limpar lá o estádio, entendeu? O brasileiro, na média, ele vê ali o negócio tá sujo e ele pensa o quê? Não é minha obrigação, entendeu? Não é minha obrigação limpar isto aqui. Alguém tem a obrigação, não sou eu, entendeu? E o japonês enxerga isso de um outro jeito, entendeu? Eu acho que o que fascina a gente na cultura japonesa, pelo menos a mim, é esse outro jeito de enxergar. Que tem também o seu lado negativo, né? Não é à toa que não é o país que tem mais casos de suicídio do mundo, mas tem um número alto de suicídio. Por causa dessa autopressão que a maioria das pessoas sofre, né? Claro que vai ter os caras que não estão nem aí, né?
Tem outro ponto lá deles também, por exemplo. Tem uma coisa aqui do japonês que é parecido com o brasileiro, com negócio. Que é assim, Você abre um negócio, quer chamar a atenção de todo mundo, aí você vai dando um monte de brindezinho, é de graça lá, pra chamar a atenção. E aí o que, é que faz o brasileiro? Vai lá, pega tudo que é de graça, e quando começa a cobrar as coisas, ninguém vai mais. No Japão é a mesma coisa também. O japonês faz a mesma estratégia também do brasileiro.
Outra coisa que é sobre assim, pra, até voltando pra anime, é que essa questão da competência, né, do perfeccionismo japonês tá tão intrínseco na cultura que tem muitos animes que fazem isso, ó, que tipo assim, eu não sei se vocês já viram, tipo um cara vai treinar, um personagem lá vai treinar, aí ele fica 10 anos dando um murro, 10 anos dando o mesmo murro, pra o murro ficar extremamente perfeito, pô.
Mas aí vem da cultura Shaolin lá do treinamento.
Eu já vi seis animes desse negócio assim.
Street e o cara Fight ficou Victor treinando até Ryu próximo a morte.
É, pronto.
É, então, tem um Street Fighter aí que é o do aquele cara, né, que treina o Ryu lá, eu esqueci o nome dele lá, que o tem Gouki. Aquele especial apelão lá.
O Gouki?
Acho que é, fala que é o mestre do Ryu, só que eu nunca lembro o nome dele.
Muito anime tem isso, velho. É a Câmara do Tempo no Dragon Ball, os caras ficam um ano lá treinando lá, e é um dia. Tem no Hunter x Hunter, tem o cara que fica 10 anos dando o mesmo murro pra ficar com o murro mais poderoso do universo. Aí eu acho que isso, assim, as crianças assistindo isso, velho, recebendo esse tipo de, né, de conceito o tempo todo, do perfeccionismo, aí acaba que a maioria da população fica com essa visão de mundo mesmo.
É, influenciado.
Hunter, Cópia, teve uma época também que tu ficou
aprendendo japonês mesmo, não foi? Eu lembro.
Eu dei uma parada agora. Eu tava tentando aprender alemão e japonês ao mesmo tempo, pelo Duolingo. Pelo uso básico aqui.
Jogando In Eleven, eu aprendi katakana.
Foi, eu lembro.
Eu tinha um dicionário. Na adolescência, eu tinha um dicionário de ideograma japonês. Mas só o dicionário em si não dava pra aprender nada, não. É porque você não aprende a pronúncia, nem sintaxe, né? Nem como colocar em frase, nem nada. Era só um monte de palavra solta. É difícil. Mas aí o Duolingo, eu aprendi a dizer pelo menos alguma coisa, tá ligado?
Dizem, inclusive...
O quê?
Não, dizem, inclusive, que a complexidade dos alfabetos japoneses, que são vários, né? É o que dá essa capacidade às crianças de desenharem assim bem, né? Porque a quantidade de mangaka que tem lá é por causa disso, assim, de aprender a força, né? Os diagramas são praticamente desenhos ali, mini desenho.
É,
né?
Tem um, é arte, né? A caligrafia dele é uma questão artística, né? Tem pessoas que estudam enquanto arte, né? Você usar o pincel de maneira mais forte aqui nesse traço e aliviando, né, e diminuindo a força pra fazer o puxado certinho e tal.
Na nossa escrita também é considerada, só que é menos valorizada, né? Ah. Por exemplo, o Steve Jobs estudou tipografia.
A gente fazia caligrafia na época da
escola, né? É muito simples, né, velho? A nossa também, muito simples, a ocidental, assim.
Não, pô, não considero, não. Mas é porque se você for pegar as caligrafias artísticas mesmo, porque existe, por exemplo, o curso de caligrafia artística.
Não, Thales, mas... Não, pô, mas eu digo assim, pra você escrever pra outra pessoa ler, é básico, você não precisa escrever artisticamente, só que o japonês, ele precisa desenhar os símbolos todos, certo?
Não, depende, Júlio. O katakana lá é só um tracinho feio lá, velho.
Mas não é completo, velho. Não é completo esse básico. Eles usam os 5 alfabetos, pô, pra formar algumas frases e tal.
Sim, mas são 3.
São 3 sistemas de escrita. Mas mesmo o mais complexo, que é o kanji, Júlio, pra gente parece um desenho. Mas eles escrevem como uma letra.
Não, bicho, porque justamente eles são forçados a aprender a ter fluidez, pô, naquilo ali, que pra gente é muito complexo, entendeu? Porque o nosso é simples.
É, assim, eu acho que a complexidade de ter 3 sistemas e tal, e do sistema que é o kanji ser de ideias e não de não fonético, isso forçar o cérebro, exercitar o cérebro desse jeito, com certeza.
Quando a gente aprende as letras, pô, eu lembro, faço uma bolinha e puxo uma perninha.
O japonês também aprende assim.
Também,
mas o nosso é uma bolinha e uma perninha, pô.
Sim, Sim, mas é a mesma coisa, velho. Os caras.
Mas começa a ser
dos caras, é, faz um símbolo tal que lembra a lua, faz o símbolo da lua, depois faz não sei o quê, puxa três pernas pra cá, três pra lá, faz.
Oxe. É, tem.
Duplo twist carrapato.
Se a gente for fazer também esse sistema de escrita, então vai ser bem mais complexo.
Eu aprendi a escrever os números japoneses no Samurai de Pakyo, jogando com o NES.
Que é bem simples,
o tempo era escrito, tempo.
Eu comecei a aprender também palavras, isso aí, né, na época que eu joguei.
Eu tava olhando um relógio analógico que os números estão em japonês. Tava tentado a comprar, lembrando desse jogo também. Galera, já, né?
All right.
Do nosso esquema.
Dependendo do Raoni, vai ser 3 horas, que... pô, de programa.
Não, eu tô satisfeito. Falei de Akira e da Lenda do Demônio a sério, sem ninguém fazer mangação.
Que bom, então, que você satisfeito. Tá satisfeito, amigo. Que bom.
É
a primeira vez em 11 episódios que o Raul está satisfeito.
É uma coisa incrível, é um milagre.
Na verdade, a gente vai ter
a gente vai ter um minuto de silêncio.
Uma parte 3 não, né, velho?
Ele morreu não, pô, só entregou a edição do programa.
A gente teve
já, se tivesse... meus pêsames já no começo.
Ted,
lá,
você
tá
jamais será esquecido, Ted.
Aí bota aquela musiquinha lá.
Ele teria um minuto de silêncio se ele tivesse sido competente. Ah, tô brincando.
Tá porra.
Bom, mas...
que esculhambação.
Mas enfim, só pra roubar um pouquinho a fala do Thales, ainda faltaram vários outros animes aqui, mas... Depois a gente faz na próxima temporada a gente, volta de novo a falar nesse tema aí.
Sempre vai faltar.
Hunter, cópia rabugenta de Yu Hakusho.
A gente fez um episódio sobre cinema, já precisou ter que falar de todos os filmes que já foram lançados.
Exatamente.
Mas a única coisa que presta em Hunter é o Kurapika.
Depois que vocês assistirem mais aí, animes, a gente pode fazer futuramente, sim.
Mas só pra eu não ficar triste, eu tenho que fazer uma menção honrosa a Cowboy Bebop. Isso daí, pelo menos, eu posso citar.
E eu, Afro Samurai.
Que é sensacional,
valeu,
mas
né,
enfim.
Valeu, né, Cowboy Bebop.
Indicação da música final, de quem é hoje? Do Neto? Acho que é do Neto.
É minha, não, pô. Toda vez me pula, não, bicho, Raul de Shania.
Vai.
É quase proposital,
inclusive ontem a gente ia continuar o episódio sem o Raoni mesmo, mas a gente lembrou, caramba, toda vez que a música do Raoni dá uma...
Eu ia continuar
sem eu nem participar da decisão disso, aí é esculhambação, golpe!
Vai começar o choro aí.
A gente ainda continuou por uns 10 minutos.
Foi uns 20 minutos. Eu tava criança chorando lá quando liguei.
E todos estavam dizendo que estava bom.
Não, pô.
Vai, Rony. Em homenagem a essa situação, indica aí sua música, Rony. Esse sistema é um vampiro, Edson Gomes.
Eu tô recomendando músicas que tem aqui no meu computador, então... Especificamente essa, eu não lembro.
Meu Deus, isso é pra não ter o trabalho de baixar, é?
É pra não fazer a lista, cara. Tu sabe meu problema com listas. Então, essa música em específico, eu não lembro de ter ouvido ela recentemente. Mas a questão é, existe uma banda alagoana, aqui de Maceió, que antes se chamava Necronomicon, e aí acho que por questões de direitos autorais, né? Mudou o nome pra Necro. É uma banda de rock progressivo, digamos assim, eu acho, psicodélico. Sem brincadeira, eu considero uma das melhores bandas assim a nível nacional, talvez até mundial. Eu acho uma banda muito boa mesmo, né, Necronomicon, e eu vou recomendar ela agora. O nome da música é Contact, da Necro.
Alright.
Show, hein? Gostei. Quer dizer, gostei da indicação.
Talvez não seja a melhor música dessa banda, porque, como eu disse, eu não ouvi essa recentemente, mas tá aqui na lista como uma das primeiras aqui
do meu computador.
Então vai ela.
Beleza, show! Até mais, galera! Fica aí com o Neco! Falou!
Vamos ferrar tudinho aí! We'll be right back.
quem nos abandonou, Neto?
O Ted.
Ele não tinha ouvido
nosso
não,
editor, nosso editor.
Mas temos um novo editor agora, bem mais empolgado, eu acho.
Vamos ver se o Natan vai dar conta aí. Aparentemente tá indo bem, segundo as avaliações aí do Thales aí, né?
Segundo avaliações minhas. eu escutei o episódio 9, ele foi o primeiro que ele editou.
Oxe, ele já editou o episódio 9, foi?
Os dois já.
O 9 e o 10, Júlio. Júlio.
Ele já editou.
Ele editou o...
Já.
O 9 e o 10 já upou, já tá lá.
Conversa, pô. Conversa tua, pô.
É sério?
Poxa, eu escutei o 9 já todo, pô.